Amém? Mas nós estamos aí. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 26. Versículo 15. Atos 26, versículo 15. Adriana, poderia ler para nós até... Até o 18, 15, 16, até 18.
Disse eu: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim.
Amém. Repete, por favor, filha.
Disse eu: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim.
Amém. Então, a gente falava ontem, nós falávamos aqui ontem a respeito da importância, da necessidade do arrependimento. A gente falava a respeito da fundamental importância do arrependimento. Fundamental, quando a gente fala que isso é imprescindível, isso é fundamento, Quando a gente está se arrependendo, até eu comentava com o Júnior agora mesmo, que é o seguinte, que às vezes a gente vai, a igreja pergunta assim, qual foi o assunto, né? Qual foi a mensagem, sobre o que foi falado. Às vezes a gente fala assim, foi o assunto, ainda brincava com ele, a gente vai falar sobre cabelo, por exemplo. O assunto, qual é o assunto, qual é a mensagem? Cabelo. Né? Então nós vamos falar sobre cabelo. Mas falando sobre cabelo, a gente passa pente, né? Pente, você usa um cabelo, tem mais aquele, tesoura, você usa às vezes no cabelo. Você fala sobre um creme que você passa no cabelo, sobre um shampoo que você passa no cabelo. E sobre piolho. Piolho também é uma coisa que... Aí a pessoa, todo mundo aí, quando eu falei piolho, muitos aqui acharam interessante, riram. Aí vai perguntar, qual foi o assunto? Qual foi a mensagem? Piolho. O cabelo ficou para trás. Né? A importância que tinha sobre o cabelo, as coisas importantes que eram sobre o cabelo, ficam atrás e todo mundo acaba comentando aquilo que achou interessante. Qual foi a mensagem? O que Deus falou hoje? Sobre piolho. Quando na realidade, piolho foi apenas um acessório, né? Piolho foi ali, não foi o prato, foi a guarnição, né? Foi aquilo que acompanha o prato. O prato foi estrogonofe, o prato foi isso, foi aquilo, não foi o tomate, não foi a batata palha, não foi isso, não. O prato foi estrogonofe. Então, nós estamos falando sobre um assunto. Qual o assunto? Não é sobre rebeldia. Aí pergunta, o que foi falar? Rebeldia. Rebeldia não é um assunto. O assunto que está sendo falado é sobre arrependimento. É arrependimento. Tá certo? O que a gente quer que a pessoa entenda agora, pode ser que amanhã ou depois vai falar sobre rebeldia. Mas o que nós queremos que a igreja entenda agora é arrependimento. Entender bem o que significa arrependimento. E nós falamos que arrependimento, ele é fundamental. O arrependimento, ele é fundamento, ele é imprescindível. Sem o arrependimento, não tem como você fazer nada sem o arrependimento. É a partir do arrependimento é que a gente faz qualquer coisa. Então eu estava dizendo o seguinte, nós vamos daqui para Palmas, por exemplo. Pega o carro, vai daqui para Palmas. Aí Deus já colocou no seu coração, no seu entendimento, de que você não deve ir para Palmas. De que você, que essa ida sua para Palmas não deve acontecer. Mas você, aí entra o rebelde, a rebeldia. Mas você, rebelde, resolve ir a si mesmo. Resolve ir a si mesmo. Aí então entra a rebeldia. O que é rebeldia? A gente às vezes explica o que é rebeldia. Para mostrar com mais clareza a necessidade do arrependimento. Então você, rebelde, resolve ir a si mesmo. Um vem, fala uma coisa, outro vem, fala outra coisa, outro vem, não sei o quê. Deus usa várias coisas para confirmar para você que você não deve ir. Mas você, rebelde, resolve ir a si mesmo. Não tem nada que convence. O rebelde, ele é determinado, ele é obstinado, ele, quando ele põe na cabeça que tem que fazer aquilo, quando ele põe na cabeça que aquilo é o certo, é muito difícil ele voltar atrás, é muito difícil ele admitir. E é só Deus, às vezes é só Deus que pode impedir ele de fazer aquilo. Então, aí vem a rebeldia. Então, ele estava indo para Palmas. Aí, quando chega lá, em Gurupi, sei lá, por ali afora, a ponte estava caída. Ele foi de carro, não foi de avião, certo? Todo mundo falou para ele ir de avião, ele não. A mulher falou para ele ir de avião, ele não. O filho falou para ele ir de avião, ele não. Né? E ele foi assim mesmo. E aí quando chega lá, a ponte tinha caído. Aí ele se arrepende de ter ido. Por que que eu fui, né? Por que que eu não dei ouvido? Por que que eu não escutei? Eu me arrependo. Agora, me arrependi de ter vindo. Me arrependi de ter vindo. Então, quando a pessoa se arrepende ali, não tem outra alternativa, ele se arrependeu. Ele vai morar em Gurupi? Ele vai ficar em Gurupi? Ele vai fazer uma barraca? Ele vai ficar lá para ter essa rebeldia só se for o diabo mesmo. Agora eu fico aqui, né? Não volto mais. Não é possível tanta rebeldia. Mas chegou lá, a ponte caiu, tá? Ele foi convencido de que realmente não devia ter ido. Agora eu entendo por que que Deus não queria que eu viesse. Agora eu entendo por que eu não devia ter vindo. E ele volta. Volta. Então isso, o que que fez ele voltar? Foi o arrependimento. Ele se arrependeu. Porque se ele não se arrepender, ele compra uma casa lá e fica lá. Se ele se arrepender, ele aluga uma kitnet lá e fica lá. Porque a rebeldia, às vezes, ela não tem limite. Então, essa rebelião começou com o diabo. Com o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Só que o diabo e seus anjos não se arrependeram. E foi o diabo, seus anjos e mais os homens, né, que seguiram esse caminho. Os homens também seguiram esse caminho. Todos pecaram. Então foi ali quando Eva alimentou essa ideia, passa para um, passa para outro, e foi todos pecados. Aí formou essa raça. Formou essa espécie de gente. Que espécie de gente? Né? Gente rebelde. É quando fala raça de cobra, quer dizer, quando fala raça de cobra, fala assim, é a mesma espécie da serpente, da antiga serpente, Satanás. E que espécie que era? Era uma espécie rebelde. Então, quando está se referindo a essa espécie, o que Deus quer é chamar a atenção de que é uma raça rebelde. É uma raça muito difícil. Por quê? Por causa da rebeldia. A dificuldade que a gente tem para ensinar a igreja, a dificuldade que você tem para poder botar na cabeça da igreja o que tem que fazer, a dificuldade é exatamente essa herança que todo mundo tem. Todo mundo tem. Não tem quem não tenha essa herança. A rebeldia. Então, essa rebeldia é que coloca todo mundo numa situação só. Todos pecaram, todos se rebelaram contra Deus. Não foi contra A, nem B, nem C, não. O pecado é contra Deus. A rebeldia é contra Deus. A rebelião é contra Deus. João Batista recebe uma missão de Deus. João, prepara o caminho do Senhor. Prepara. Então, essa preparação. Vai, mede, faz as picadas, né? Vê quanto fica. Faz uma preparação, que na realidade quem vai fazer, quem vai abrir esse caminho é outra pessoa. Mas você vai preparar esse caminho. Qual o fundamento mais importante desse caminho? O que que João Batista mais falou? Sobre arrependimento. João veio, alertou, disse, olha, nós somos uma raça ruim, nós somos uma raça rebelde, nós somos um povo assim que não escuta Deus, não ouve Deus. E nós somos pecadores. Então ele admitiu isso. Ele admitiu, tanto admitiu, que ele chegou até a exagerar. Porque ele não queria casar. Porque ele se arrependeu. Falou, eu não vou casar não, né? Eu não vou brincar, eu não vou comprar um carro para mim, eu não quero nada, 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 eu quero morrer. Né? Ele arrependeu de ser gente, ele arrependeu de viver, ele arrependeu de estar no mundo. Ele queria estar onde? Ele queria estar no céu. Eu estou aqui nessa situação porque eu desobedeci a Deus. Eu não devia ter vindo ao mundo. É certo? Eu estou aqui, é por causa da desobediência. Eu me arrependo de ter vindo aqui até Gurupi. Certo? E nós estamos nessa carne, por quê? Não. Por que nós estamos nessa carne? Por causa da desobediência, por causa da rebeldia. Nós estamos nesse mundo aqui, não foi por outra razão, não. Nós estamos aqui porque nós rebelamos contra Deus. Isso aqui não é a nossa habitação, não é o nosso lugar. Não foi para esse fim que Deus nos criou. Entendeu? Então vamos, para a gente entender melhor. Você está em Gurupi. Amém? Não é que Gurupi é ruim, não. Você está em Gurupi. Agora, ou você volta para Goiânia, admite que errou, admite que não devia ter ido, e volta para Goiânia, ou então você vai alugar uma kitnet, você vai alugar uma coisa lá em Gurupi, fica lá em Gurupi. Nós estamos aqui, João falou assim, eu não quero nada. Então João vestia pelo de camelo, o que mais? Comia barata, comia mosquito. Eu não quero nada. Eu quero voltar, não quero nada. Ele fez uma greve, certo? Não tomava, eu acho que ele não tomava banho, eu acho que ele falou, eu não quero nada. Então, não chega nem perto de mim que eu estou fetido. E João, então, ele deu uma demonstração que realmente foi isso aqui. Eu quero ir embora. Eu me arrependo. Tá certo? Todo mundo admite que João Batista, ele chegou até a exagerar. Tá certo, gente? Eu me arrependo, quero ir embora. Vem um outro aí, que vai dar continuidade a esse assunto, e eu não sou digno nem de amarrar o calçado dele, ele vai falar com você. Eu não quero nem falar com vocês. E foi o assunto que João Batista falou. E falou, a nossa raça ruim, nós somos uma raça ruim, nós somos assim, etc. João Batista foi embora. É? Para onde João Batista foi? Foi para Goiânia. Largou lá, Gurupi, com a bagunça dela. Ficou lá, a dificuldade toda, e voltou para Goiânia. Tá certo? Fez o que tinha que fazer, foi para Goiânia. Voltou. João Batista se arrependeu de ter isso. João Batista se arrependeu de ter habitado esse corpo. João Batista, olha, eu estou aqui só para poder fazer o meu serviço. Vamos embora. E aí começa Jesus. Aí vem Jesus. Jesus veio e confirma tudo o que João Batista falou. Nós temos que voltar para isso que João Batista falou. Nós viemos até aqui, mas não era para vir. Nós estamos aqui, mas não era para estarmos aqui. Nós estamos aqui, mas nós não éramos para estar aqui, não. Porque, presta atenção, deixa eu te falar. Você foi para Gurupi. Teimoso, desobediente, não era para ir. Mas ficou lá em Gurupi, você insistiu, não, agora eu já vim, eu vou ficar aqui. Aí você conheceu uma grupiense. Casa com ela. Tem filhos. Os teus filhos já nasceram em Gurupi. Eles querem vir para Goiânia? Eles querem vir para Goiânia? Não quer. Você, os seus filhos já nasceram lá naquela coisa, então eles começam até a gostar de lá. Por causa da sua rebeldia, foi ficando assim. E é isso que aconteceu conosco. Nós já nascemos nessa situação. Então a gente tem muita dificuldade para se arrepender. Nós não conhecemos a terra do nosso pai. Nós não conhecemos como é lá. Nós não sabemos o que é lá. Para mim voltar, eu precisava confiar no meu pai. Meu pai dissesse assim: olha, meu filho, nós estamos aqui, mas nós viemos lá de Goiânia. Nós estamos aqui, mas olha, nosso lugar é lá em Goiânia. Ah não, pai, vamos ficar por aqui mesmo, tá bom. Nós conhecemos fulano, Bertano, Ciclano, tem um rio e tal, que nós a gente toma banho. Aqui a gente tem mais, o piqui aqui está na porta, né? É, tudo é mais fácil por aqui, vamos ficar por aqui mesmo, pai. Certo, gente? Está dando para entender? Nós não somos daqui. Nós nascemos aqui e é por isso que a gente está conformado com isso aqui. Mas nós não somos aqui. Nós não somos essa raça. Nós temos que voltar. Mas para voltar para Deus, nós precisamos estar convencidos. Precisamos ser convencidos de que nós devemos voltar para Deus. Então isso, aqui então está o arrependimento. O arrependimento é um sentimento, um pesar. Aconteceu na sua vida, eu ia nessa direção e de repente eu fui convencido de que não devia ir nessa direção. Aí eu volto. Voltei. A ponte caiu, aconteceu alguma coisa, etc. Eu me arrependi, voltei para cá. Amém? O que impede, então, eu de voltar? Todo mundo. O que impede a gente de voltar? A rebeldia. Porque a rebeldia atrapalha o arrependimento. A rebeldia atrapalha o arrependimento. O que é rebeldia? O que é rebeldia? Teimoso. O que mais? Absurdo. O que mais? Como? Quem que não tem um pouco de rebeldia? Quem que não tem? Faz isso aqui. A pessoa não faz, não acredita. Faz, etc, etc. Bom, vamos dar sequência agora. Vamos dar sequência agora. Depois de João Batista, depois de tudo que Jesus fez, pregando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, falando sempre sobre a mesma coisa, dizendo: olha, precisa voltar. Olha, precisa voltar. Olha, precisa voltar. Aí a gente canta: o céu é o meu lugar, eu quero voltar. Eu não posso ficar. Mas a gente só reconhece que tem que voltar é quando faz aquele calor de 40 e tantos graus lá em Gurupi. É só quando a coisa está difícil. É só quando você quer ir no Flamboyant e está longe. É só quando você tem um show e lá em Gurupi não tem. Quer dizer, a gente só quer voltar, só lembra de voltar quando está difícil a vida lá em Gurupi. Caso contrário, não quer voltar. Mas nós não somos daqui. Amém? Aí Jesus chama Paulo para dar continuidade ao trabalho. Jesus chama Paulo para dar continuidade ao trabalho. Aí diz assim: Paulo, vai e, versículo 15, né? Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Não conheço. Eu nasci aqui. Eu nasci e fui aqui. E eu gosto daqui. Quem é, Senhor? Quem estava falando com ele? Alguém que era lá do céu. Alguém que conhecia o céu. Alguém que sabia que era importante para nós voltar para o céu. Quem é, Senhor? Não te conheço. E quem era? Era pai dele. Era pai dele. A pessoa que estava falando com ele era o pai dele. Amém? E ele não conhecia ele. Como você não conhece, meu irmão? Você não conhece seu pai. Você não conhece seu Senhor. Você não conhece nada do céu. Você não conhece Deus. E João Batista então chegou para... Aliás, Jesus chega para... Quem é, Senhor? Não conheço, Senhor. E ele então abre os olhos de Paulo. Primeiro então ele faz isso, ele abre os olhos de Paulo. Para quê, Humberto? Para Paulo conhecer ele. Ele abre os olhos de Paulo para Paulo saber com quem que ele está falando. Paulo. Ele abriu os olhos para... E Paulo ficou então aqueles 3 dias que Paulo fica cego, simbolizando ali a cegueira de todos nós. E Deus então abre os olhos dele. Quando ele abre, Senhor, ó, agora eu entendi. E ele agora não queria mais sair de perto dele. Ele não queria mais ficar longe de Jesus. Ele não queria mais ficar longe de Deus. E tudo que Paulo falou nas cartas, tudo que Paulo falou ali, você concorda que era uma pessoa que conhecia Deus? Na carta que ele escreve aos Coríntios, na carta que ele escreve aos Efésios, na carta que ele escreve aos Gálatas, ali era uma pessoa que realmente conhecia Deus. E ele não conhecia. Quem é, Senhor? Então, Deus abre os olhos de Paulo. É isso que eu quero que você entenda. Que ele abriu os olhos de Paulo. Amém? Isso é que eu quero que você entenda. Então, João Batista, depois vem Jesus. Jesus conversava com as pessoas, falava: vocês falam das coisas que vocês não enxergam. Vocês são cegos. Vocês falam das coisas que vocês não conhecem. Eu vim do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu estou falando com vocês de uma coisa que eu sei. Eu posso te alertar, eu posso te ajudar, bebê. Porque eu vim, Deus do céu. Eu sei o que você está fazendo. Você não é daqui de Gurupi, não. A sua felicidade, sabe? É, a sua alegria, o seu prazer, não é aqui não, bebê. É lá, em Piso do Rio, onde está a Carmen. Não é aqui não. Não se iluda com isso aqui. Certo? Amém, Paulinho? O que que Jesus fez com Paulo? Vocês concordam que Paulo era uma pessoa que tinha os olhos abertos? Que sabia realmente o que estava falando? Tá. Aí sim, Ele pôde dizer a Paulo: Paulo, agora vai e abre os olhos da Marley, abre os olhos do Neto, abre os olhos do Rossini. Tira ele dessa situação. Vê se você consegue, né, tirar ele dessa situação. Se não abrir os olhos, ele nunca vai se arrepender, não. Se você resolver pegar a pessoa lá em Gurupi, botar dentro do caminhão, trazer para Goiânia, que jeito que ele vem, Nilton? Hã? Contrariado. Contrariado, não vem insatisfeito, não. Você pegou, botou dentro do caminhão, fechou o caminhão e trouxe com a mudança, tudo, e depois ele vem emburrado. Porque largou o namorado lá, largou a namorada lá, largou as coisinhas dele lá, as brincadeiras, as noitadas, assim, as coisinhas, etc. Né? O entretenimento que ele tinha, ele largou lá em Pedro do Rio, ele veio embora para Goiânia. Aí tem que ter novas amizades, novo ambiente. Ele não veio satisfeito. E Deus não quer fazer isso. Deus não quer tirar você, forçando, obrigando você. Então ele manda que os olhos da gente sejam abertos aonde? Os nossos olhos têm que ser abertos aonde? Lá em Gurupi. De tal maneira que você mesmo compre a passagem. De tal maneira que você mesmo fala: pai, vamos embora. Pai, isso aqui não é nosso lugar. Eu quero ir embora. Então você vai comprar a passagem. Aí sim, sem arrependimento, traz você e põe você aqui no banco, com a cara ruim, como se a gente fosse culpado. Você vem obrigado, você vem contrariado, você vem chateado, tá certo? Eu não estou aqui porque eu quero, não. Me botaram dentro do caminhão e me trouxeram. Amém? Vocês concordam? Vai funcionar? Não vai. Aí o pai fica doido para agradar o filho. Meu filho, aqui a mamãe fez um, né, um arrozinho com molho, não sei o que, para você aqui. Ó, meu filho, ó, a mamãe fez um bolo para você aqui. Com a cara ruim, senta na mesa, não gosta desse bolo. Detesta essa comida. Aborrecido, chateado, amolado. Sabe? E a mãe e o pai não sabem o que faz para poder agradar ele. Funciona, gente? Funciona? Para um bom entendedor, um pingo é letra. Funciona? Não, não funciona. Senta aqui, meu filho. Olha aqui, tal. Arruma, ajeita, cuida, prepara, faz tudo. Ele não quer, ele não quer, ele não quer, ele não é aquilo que ele quer, não. Ele quer comer, é lá, a merda. Ele quer ir para lá, é lá que ele acha bom. Aí o cão volta, o porco volta para a lama. Você pegou, tirou ele na força, tirou ele lá da lama e botou ali, você tirou. Eu estou falando sobre o evangelho, estou falando sobre a vida de ninguém aqui não. Amém? Aí você pega, não é o meu, não é o que eu quero, não. Eu não faço isso aqui com gosto. Eu não faço com prazer. Amém? Não é o que eu quero, não é o que eu gosto. O que faltou? Porque todos nós somos assim. Todos. Então, qual é o defeito? O que faltou aí? Vamos dizer assim, o que faltou? Ah, no B, no C, no D. O que faltou? Até agora, primeiro, os olhos não foram abertos. O pai não conseguiu convencer de que ele foi para Gurupi enganado. Eva enganou. Enganou-se. Eva se enganou. Se enganou-se. É? Adão se enganou-se para reforçar. Eles se enganaram, tá certo? E ele, o pai deles se enganou. Quem é o pai deles? O diabo. Foi o diabo, primeiro que não era pai, se colocou como se fosse, e se ao rebelar contra Deus, ele fez a maior burrada da vida dele, e levou com ele Adão, Eva, e Eva nos levou, e Eva nos arrastou. Então nós estamos nessa situação, Quem concorda? Nós estamos nessa situação. Nós estamos aqui aonde? Gurupi. E Deus pelejando para nos convencer. De que nós temos que voltar. Amém? João Batista não queria mais nada. Nem amizade João Batista não queria. Essa educação. Ele não queria nada. Mas enquanto a gente não produzir frutos, presta atenção para você ver. Isso é para te ajudar, não é para te condenar. Enquanto você não produzir frutos que demonstra o seu desejo, a sua vontade de você vai querer ficar lá. Paulo. Qual era a situação de Jesus? Qual era a situação de Pedro? Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz. E Jesus tinha receio, tinha medo, temor, porque ele sabia que tinha que passar pela morte. Tinha que passar pela morte para poder chegar lá. Era uma hora difícil demais. Mas ele disse, eu vim para essa hora. Eu tenho que passar, eu tenho que ir. Não vai não, Senhor. O Senhor é muito novo. Mas eu tenho que ir, meu filho. E ele vai... Pedro não queria que ele fosse, porque Pedro ainda estava sem entender direito, mas Jesus já entendia. Eu vou para o Pai, eu volto para o Pai. Amém? Paulo chegou ao ponto de dizer o seguinte: em mim não habita bem nenhum. Eu tenho que ir embora. Amém? Eu tenho que ir embora. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Isso significa que ele já estava convencido de que a vida é Cristo. Gente, para nós aqui, para nós estamos caminhando para onde? Para a mesma situação. Nós estamos caminhando para a mesma situação. É a hora que você vai dizer a mesma coisa. Eu quero. Mas não é a hora que tomou o brinquedo, seu não. Porque a hora que tomou o brinquedo, todo mundo quer morrer. Né? Não é a hora que. Aí devolve o brinquedo. Então tá, agora eu fico. Não. Você está consciente, os brinquedos estão tudo aí, as coisas estão tudo aí, mas você entende que não é. Tá? De frutos que mostra que você realmente quer ir embora. Para mim, viver é Cristo. O que significa isso? Para mim, viver é Cristo. Eu levanto cedo. Eu levanto de manhã. Dá vontade de sair sem a cruz. E eu não posso. Certo? Aí tem isso para poder fazer. Dá vontade de ir fazer a coisa, mas sem a cruz eu não posso. Para mim, viver é Cristo. E Cristo simboliza cruz. E morrer é lucro. Mas para nós chegarmos a esse ponto, é preciso estar convencido de que realmente Deus não nos destinou. Deus não nos destinou. Destino. Deus não destinou ninguém para. Deus destinou a gente para esse. Porque daqui, gente, a morte, depois da morte. O abismo, o inferno. Daqui para a morte. Da morte, o inferno. E nós vamos vencer a morte. E nós vamos, em vez de ir, nós vamos voltar para Deus. Amém? Então Deus manda que Paulo vá abrir os olhos do povo. Paulo vai e abre os olhos desse povo. Das trevas converta a luz, do poder de Satanás para Deus. Está certo? Para que tenham remissão de pecados. Está certo. Então, o Paulinho se arrependeu e volta para Gurupi. Aliás, ele volta para Goiânia. Ele está voltando para Goiânia. Ele pegou o ônibus, pegou o avião, sei lá o que for, e ele está voltando para Goiânia. Fez a meia volta, está voltando para Goiânia. Então ele está agora aqui desse lado. O lado que João Batista ficou, o lado que Jesus ficou, o lado de uma nova ação, uma nova vida, um novo entendimento, um novo, não, eu quero voltar para Goiânia. Vem cantando, vem feliz, vem alegre, eu quero voltar para Goiânia. Satisfeito, com alegria. Voltando. Ele tem pecado? Tem. Ele tem defeito? Tem. Ele tem problema? Tem. Ele enxerga muito pouco. ele ainda está, né, tá com muita dificuldade. Mas ele está voltando em crer. Nós estamos ainda nesse mundo, nós ainda continuamos nesse mundo, mas nós estamos no caminho. Nós estamos na estrada. Porque quando eu me arrependi de ficar lá em Gurupi, eu peguei o caminho de volta. Qual a nossa situação? Nós estamos no caminho. Nós não chegamos em Goiânia. Então vamos... que seria assim... O inferno... E o céu. Tudo isso assim, quem crê será salvo. Quem não crê? Quem crê será salvo. Quem não crê, já está no Gurupi. Aí o pessoal vai chegar lá, qual foi o assunto? Gurupi. Né? Qual foi a mensagem? Que Gurupi é um inferno. Então, quem crê será salvo. Quem não crê, já está... Aonde? Quem mora aqui em Gurupi? O diabo. Os anjos rebeldes. E o homem. E tá, nós estamos sendo resgatados. Amém? Então, quem crê será salvo. Quem não crê, já está. Você já está em Gurupi. Amém? Você já está. Aí vem a salvação. A salvação é levar você para lá. Mas para você voltar para o céu, é preciso que você queira. Meu Deus, como isso é difícil. Como isso é difícil. A única coisa que Deus não pode interferir é na sua vontade. Ele cria situações, mas ele não pode interferir na sua vontade. Amém? Quem quiser, siga-me. Eu vou, Senhor, mas deixa para a semana que vem. Eu vou, mas na outra viagem. Eu vou, mas deixa eu primeiro comprar, deixa eu primeiro cuidar disso, deixa eu primeiro fazer aquilo. Vocês concordam? A gente não quer voltar. É aqui. Esse mundo aqui, vocês não se iludam, esse mundo aqui, não, você vai deixar para poder chegar a essa conclusão lá quando você estiver com a minha idade? Né, seu Fernando? Vai deixar para chegar a essa conclusão? Fiquei com 30, com 40, ficou olhando para mim com a cara ruim como se eu que estivesse obrigando você a ir para lá. Não, peraí, eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos. Agora que eu tenho 16 anos, agora que eu tenho 35 anos, calma, eu vou na outra viagem, eu vou no próximo ônibus. Amém? Quem crê será salvo, quem não crê, já está. Então vocês entendam o que, que Deus mandou. Olha, busca Deus, faz oração, se empenhe, para que os seus olhos se abram o mais cedo possível, para que você pegue o primeiro ônibus que estiver saindo, sabe, para que você não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque Deus teme que os seus dias se acabem. Deus teme que amanhã talvez seja tarde e você não seja salvo, e você permaneça em Gurupi. Amém? Você lembra daquele navio que afundou? Aquele filme? Que agonia daquele povo dentro daquele navio querendo se salvar. Que inferno, que agonia dentro daquilo. Vocês já pensaram quando a terra superlotada de gente, quando acontecer, Deus disse assim, olha, de repente virá a destruição. De repente a ira de Deus será derramada sobre a terra. Nós podemos garantir que não vai ser na nossa geração? Nós podemos garantir que não vai ser na geração dos nossos filhos? Nós podemos garantir que não vai ser hoje, não vai ser amanhã? Aí, a arca fecha. A arca fechou. E o povo correu e queria entrar na arca de qualquer jeito. O que faz você, meu irmão, voltar para Deus é o arrependimento. Você tem que estar, não, eu quero, amém, quero voltar para Deus, buscar a Deus, eu quero orar, eu quero perguntar, eu quero fazer alguma coisa para mim voltar para Deus. Eu preciso estar convencido de que se eu não crer, que se eu não me converter, que se eu não reconhecer essas coisas, eu não volto para Deus. Amém? Vocês concordam com isso? Aí nós somos um povo aqui na terra, aí por isso que a nossa situação é difícil. Por isso é que a nossa situação é difícil. Qualquer pessoa enviada por Deus vai sofrer. Agora você entendeu por quê? Ou não? Por quê? Qualquer pessoa que tiver os seus olhos abertos aqui na terra vai sofrer. Por que que ele vai sofrer?
Ele sabe que não é um lugar dele, ele tem que sair daqui. Como João Batista.
Por enquanto não. Por que que ele vai sofrer?
Acredito que uma série de fatores. Começa.
Não tem muito fator, não. Tem pouquinho. Presta atenção para você ver. Qualquer pessoa que. Ele vai sofrer. Por quê? Não tem muitos fatores, não. Tem pouquinho. Quer ver? Quanto mais fatores, mais difícil fica para você. Ou menos fatores.
É difícil falar para a pessoa que Urupi não é o céu. É difícil falar para a pessoa que. Só isso. Poucos fatores.
Está vendo o tanto que é pouquinho? Você quer vir para Goiânia? E ninguém quer. Você quer e ninguém quer. Você vai querer e o resto vai ficar tudo contra você. Qualquer luz que acender aqui, tem as trevas todinha contra ele. Bom, acabou, não tem muito fator. Amém? Aquele que era seu amigo, e o que Jesus falou? Os seus inimigos serão da sua própria casa. Os seus amigos voltaram contra você. Pega os salmos e vem ler os salmos se você não fala sobre isso. Tornei-me um opróbrio. Tornei-me indesejado. Tornei-me um tropeço. A pedra que era para salvar acabou servindo de tropeço. Só pisa na pedra, não quer saber. Jesus Cristo.
É verdade ou não?
Amém, gente? Como que você não vai sofrer? Aí você quer levar seu filho de qualquer jeito, você quer levar sua filha de qualquer amarrada no genro. Amém? E o genro, lá onde que vai passar, só cabe um, e aí... Não, eu quero levar minha filha, mas minha filha não vai sem o entrecosto. Então, tem que amarrar. E não passa. E às vezes a gente quer ir, mas só vai se levar os filhos. A gente quer, mas a família não quer. Então, por isso que o Evangelho é difícil. Por isso que o Evangelho é difícil. É a coisa mais difícil que você pode imaginar. É isso que eu estou falando para você, é deixar o genro, a nora, é o mais difícil que tem, é largar, que a gente não entende. Então, gente, tem coisa mais clara do que isso? Tem verdade mais verdadeira?
Amém.
Aí então, por que que ele disse, olha, cuidado, isso aí vai te atrapalhar. Cuidado, isso aí vai te prejudicar. Cuidado, quer dizer, não se envolva com nada. Não se envolva com nada. Ah, mas eu, já que eu vou ficar aqui uns 3 anos, para quê? Amém, gente? Oh, meu Deus. Como nós temos que buscar a Deus, como nós temos que nos esforçar, como nós temos, eu me incluo, todos nós temos que lutar. Porque quanto mais aproxima o dia, a hora, quanto mais vai chegando o momento, o dia D, mais difícil vai ficando. Por que que vai ficando cada vez mais difícil, Nivaldo? Agora, por que, Nilton, que vai ficando mais difícil? É, você estava aqui muito bem. Agora quer ver você voltar para cá. É, você estava aqui muito bem, tranquilo. Ou não estava? Agora, não é voltar fisicamente, Paulinho. Não é voltar fisicamente. Ele espiritualmente, ele, não, ele tem dificuldade para voltar. Espiritualmente. Amém? Então, a gente... Quanto mais enraizarmos, quanto mais nós colocarmos a nossa vida aqui. Qual o conselho que Deus dá para quem está em Gurupi? Hã? Tendo que comer e vestir. Então é uma luta. É uma luta. É difícil demais. É difícil demais. É difícil demais. Amém? Amém. Mais um, Humberto, para esquentar sua cabeça, né?
Mais um para esquentar a cabeça da gente, né? É isso mesmo.
Não, amém, né? Assim, achei interessante, né? Desde ontem falando a questão do arrependimento, né? Que é a partir daí que Deus vai trabalhar, né? Que Ele vai poder nos tirar. E é essa sensação mesmo de que você fez a coisa errada, que não está no lugar certo, que você vai querer voltar, né? Mas para isso Deus tem que nos convencer e precisa abrir os nossos olhos. E assim, é um detalhe interessante também, porque Deus teve que se apresentar a Paulo, né? Primeiro. para que depois ele fosse abrir os olhos dos outros, né? Então ele teve, sabia em quem que ele estava confiando ali, para ele poder querer voltar para Deus, né? Querer Deus e apresentar para as outras pessoas também. Amém.
Se a gente pudesse, eu acho que a gente gostaria de fazer mais, né? Mas infelizmente, às vezes eu oro, e orando às vezes pelos meus filhos, eu peço, Senhor, revela-te a eles, Senhor, aparece para eles, né? Olha para você ver a dificuldade que é. Jesus morreu, ressuscitou, aí o outro queria ver. Eu só vou se eu ver. Eu quero ver a mão dele, eu quero ver o buraco na mão. Né? Difícil. Senhor, revela-te a ele, mostra o buraco na mão. Do buraco na mão para ele. Amém? Amém, gente? Me dá força. Renova a minha fé, tem misericórdia da gente, porque nós entendemos que, infelizmente, o que nos prende, o que nos segura, o que nos mantém ainda distante de Deus, é muito mais. Quer dizer, é muito mais água suja do que água limpa. É muito mais coisas. A gente sai, o mundo hoje, ele é fértil de sujeira. O mundo hoje oferece tanta coisa. Aí você vem dizer que o céu existe. E você vem dizer que o céu é bom. Que a vida eterna é maravilhosa. Quem vai acreditar nisso? Amém?
Isso mesmo, difícil mesmo. Nascemos aqui, né? Para saber como é que é lá. Como é que chama lá? Grupi. Tem que realmente abrir os olhos para voltar, porque senão não consegue. Tem que ter esse entendimento, tem que ter vontade, porque a força ninguém não consegue fazer isso.
Amém.
Fernando, quer como para falar com o senhor? Mas e sair de Gurupi não é fácil mesmo, não. Sabe por quê? Porque quando eu nasci lá em Gurupi, eu não sabia dos defeitos de Gurupi. O negócio falou, aí chega alguém e fala que lá não presta, não é fácil de convencer. Tem que provar para mim que Gurupi não presta, né? Então, para quem nasceu lá. Aí quando chega, né, se não foi igual fez com Paulo aqui, ó. Paulo, senhor, sabe quem sou eu? Não sei não, quem é o senhor? Eu sou o Senhor, seu Deus, seu Pai. Eu achei interessante a maneira de ser colocado, que fala diferente do arrependimento. É uma maneira da gente pensar de novo no arrependimento. Né? Porque a gente vai levando a vida, como o senhor falou, vai vindo acrescentando os genros, mas não sei quem, os entrecostos, como o senhor falou, e a gente vai solidificando cada vez mais, e o céu vai ficando sem importância, né? Vai ficando um lugar que a gente ouviu falar um dia. A gente já estava falando nesse dia, então precisa realmente que Deus dá uma chacoalhada na gente, falou, olha, peraí, não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para voltar para Goiânia, você esqueceu de pegar a estrada de volta. Não foi para alugar a kitnet, como o senhor falou, que não. A ponte quebrou, meu filho, acabou, não tem mais jeito, você tem que voltar agora. E é interessante porque, se a gente não der ouvido para Deus, a gente fica no mesmo lugarzinho ali, paradinho, esperando eles consertar a ponte para continuar indo para o inferno. Né? Então Deus está mostrando para a gente o quê? Que aqui não é bom. Não é bom. Agora, quem que vai me convencer disso? É Deus. Não adianta, a gente, igual o senhor falou, a gente cria os meninos, fala para eles, mas se Deus não fizer alguma coisa lá na cabeça deles para eles entenderem como ele tem feito na nossa, ele vai continuar no mesmo lugar, achando bom demais e fazendo planos e projetos para poder viver bem aqui. E se acabar um dia, acabou, paciência, né? Amém.
Amém. Mais ou menos por aí, né? Ramiro.
Amém.
Nós tínhamos... Amém, gente. Adriana.
Bem, veio reforçar ainda mais a que foi falado ontem, né? É, mostrando hoje, assim, que se nós não tivermos nossos olhos abertos, não tem como a gente arrepender, né? A gente não vai reconhecer que o lugar onde a gente está é, não é um lugar para qual Deus nos destinou, né? Eu achei isso muito interessante. Nós não fomos criados para isso aqui, né? A gente não foi formado para essa carne, para essa terra, para onde a gente está, né? Então, como o Nil estava falando ali, a gente nasceu aqui, né? Consequência da nossa desobediência, né?
De primeiro tinha uns irmãos aqui, quem fala, localiza esse versículo, localiza aquele versículo, né? E os irmãos, né? Localizava. Lembra quando a gente... É, logo assim que nós chegamos no Egito, em Curupi. Então, a gente tinha... Ó, né, às vezes não dá nem falar, os irmãos já estavam localizando. Ó, tem 3, 4, 5 aqui na... Né? Amém? Então, você estava falando e eu estava lembrando de alguns versículos. Estava lembrando de alguns versículos.
Então, aí... Se a gente não tiver os olhos abertos, como que a gente vai perceber, né? Que a gente está no lugar errado. E o senhor falando, né? Só depois que a gente percebe é que a gente vai querer comprar a passagem de volta, né? Que a gente vai querer voltar. Enquanto isso não acontece, não tem como. A gente não vai... E outra coisa que o senhor falou, Deus não vai obrigar, né? Ele não quer... Não nos quer assim, de cara feia, de cara amarrada, né? Ele quer a gente de... livre e espontânea vontade, né? A gente é que vai ter que querer. O senhor falou, Deus não interfere na nossa vontade. Então, se eu não quiser, não vai ter como eu voltar. Mas Deus tem alertado, tem aberto os meus olhos. Eu só vou permanecer onde eu estou se eu quiser, né? Mas, como o senhor falando, arrepende, né? Percebe logo, porque amanhã pode ser tarde, né? A gente tem tido a palavra de pronto, né, de imediato aqui, mas o crer, a vontade é individual, né? Eu é que vou ter que querer, eu é que vou ter que querer comprar essa passagem aí para voltar.
Eu estava lembrando aqui do versículo, né? A terra que ora existe está, a terra que ora existe está reservada para o fogo e destruição. Destruição. Ó, a terra que ora existe está reservada para o fogo e destruição dessa raça. A terra que ora existe está reservada para o fogo e destruição. Amém? Então, cabe a gente... Assim é só, quanto tempo que a gente não lê mais Pedro? Quanto tempo que você não lê mais Gálatas, Efésios? Quanto tempo que você não tem mais tempo? E se enraizou. O povo foi para o Egito. Foi para poder, porque foi um período de fome, foi lá só para comer alguma coisa. O povo foi para o Egito só para comer alguma coisa. Ficou lá, ó. Quantos anos? Quanto? 400 anos. Foi lá para comer alguma coisa. E para tirar de lá? Gente, vamos curvar nossas cabeças. Chega. oração e súplica. Você tem os seus olhos abertos. Se você não consegue entender, se você não consegue admitir, se você não consegue aceitar, mas acredita que é verdade o que está sendo falado, faça a oração, invoque o Senhor. Presta atenção no que eu falei. Se você tem dificuldade, se você sente que realmente não é fácil, mas acredita no que está sendo, acredita que é verdade, faça oração, orações e súplicas, como Jesus fez. Invoque o Senhor, o Salvador. Para que você possa vencer. Para que você possa. São, o reino dos céus é dos vencedores. Sabe, eu tenho certeza que Deus não está culpando você. Muito pelo contrário, Deus está com pena de você. Eu tenho certeza que Deus não está condenando você. Deus está, com certeza, se lamentando por você. Deus quer te ajudar. A mão de Deus está estendida. Mas se você confessar os seus pecados, ou seja, as suas dificuldades, você confessar ao Senhor, Ele manda as providências, os anjos, Ele acampa os anjos ao seu redor. Assim como Ele mandou o Pai João Batista, Ele é capaz de te ajudar. Ele sabe da nossa necessidade e Ele sabe da situação em que nós nos encontramos. Apesar de tudo, Senhor, apesar de todo o conforto que nós vivemos aqui, o Senhor tem razão. Não tem nada que nos alegra, não tem nada que nos dá realmente prazer verdadeiro. Nós nos sentimos assim, como alguém longe de casa. Nós nos sentimos realmente como alguém que busca alguma coisa, que não encontrou ainda. E nós sabemos, Pai, que só o Senhor pode nos dar realmente a verdadeira alegria, verdadeira paz, o lugar onde nós nos sentimos confortados. Nós chegamos bem perto da Tua presença. Ajuda-nos. Ajuda a igreja a não se distanciar muito. Ajuda a igreja a não se afastar muito do caminho. Nós possamos nos unir, aproximarmos uns dos outros, fortalecer o que está cansado, animar aquele que está desanimado, a buscar o céu. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda, socorro, por amor do teu nome, da tua igreja, da tua doutrina, do teu evangelho, do seu povo. Pai querido, Deus, dá-nos fé, força. Amém, meu Deus. Fixa bem as nossas estacas. Fixa bem, Senhor Deus, nossos fundamentos. Renova, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Cada vez.